Você sabia que todo bilhete aéreo tem a sua regra específica diferente? Meu nome é William Zolino, sou fundador do blog Airinsp, e se você está aqui é porque, assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagens ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva nesse canal agora, porque semanalmente eu produzo vídeos, artigos, podcasts e também posts no Instagram que vão fazer total diferença na sua carreira. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as regras tarifárias. Para começar já esse assunto, normalmente quando a gente pensa sobre regras tarifárias, logo vem na nossa cabeça mudança de data e também penalidades para reembolso. Mas só que existem mais de 33 categorias que envolvem as regras das tarifas. Então fica comigo até o final que eu vou passar ali tudo que você precisa saber sobre essas regras tarifárias. E como é que funciona a regra tarifária? Como eu falei, cada bilhete ele tem a sua regra específica. É muito comum os passageiros eles acharem que cada companhia ela tem ali um valor estipulado de reembolso para todas as tarifas e a gente sabe que não funciona assim. Cada uma tem sua regra. E normalmente, quanto mais barata é a tarifa, mais caro vai ficando essas penalidades, mais restritas as passagens vão ficando. Mais caras vão ser as multas de reembolso, multas de remarcação. E quanto mais caro vai ficando a tarifa, as regras elas tendem a ser menos restritas. Então as penalidades são mais baixas. Eu já peguei muitos casos de passageiros que, por causa de valores baixos, de diferenças baixas de uma tarifa para outra, eles acabaram pagando multas de reembolso mais caras porque eles optaram por uma tarifa mais baixa. Então vou dar um exemplo. Teve um caso de um passageiro que, por causa de 50 dólares, que ele pagou uma tarifa menos 50 dólares, claro. Mas só que a multa de reembolso para aquela tarifa era de 300 dólares. Mas só que se ele tivesse pago 50 dólares a mais, não existia penalidade. Se ele soubesse que por causa de 50 dólares a tarifa dele seria muito menos restrita, ele teria optado. Então, muitas vezes, cabe ao funcionário da agência de viagem informar o passageiro que, olha, por causa de uma diferença pouca, você tem o benefício de, se qualquer imprevisto que aconteça, qualquer problema que aconteça, que você precise mudar de data ou que precise pedir o reembolso, a sua multa vai ser bem mais baixa. É claro que tem aquelas pessoas que estão ali procurando por tarifas mais baixas. Tá tudo certo, desde que ela saiba os riscos que ela tá correndo. Caso aconteça qualquer problema, caso ela precise mudar de data, precise solicitar um reembolso, ela vai ter que pagar as multas, as penalidades, conforme a tarifa que ela comprou. Então é muito importante ao funcionário deixar preto no branco, cartas na mesa, deixar ali todas as opções pro passageiro fazer uma compra ciente, uma compra consciente, para que ele não seja pego de surpresa, que isso é o que eu mais vejo, as pessoas, os passageiros bem infelizes e tristes quando eles pegam e vê que sua multa de reembolso é de quase mais da metade do que ele pagou. Então o passageiro fica muito chateado quando esse tipo de coisa acontece. A gente falou aqui muito sobre mudança de data e sobre multa de reembolso, mas existem mais de 33 categorias diferentes que compõem uma regra de uma tarifa. Então, através do GDS, não sabe o que é um GDS? Eu já gravei um vídeo sobre GDS, eu vou deixar o link aqui acima. Vai lá e se aprofunda sobre o que é GDS. E no GDS, através de entrada simples, os funcionários, os profissionais, eles podem analisar ali quais são todas as categorias, uma a uma. Como eu te falei, existem mais de 33 categorias. Eu não vou me aprofundar em cada uma delas, eu só vou informar as mais importantes, as mais relevantes. Se você quer se aprofundar realmente, eu já escrevi um artigo onde eu falo sobre cada uma das categorias. Vou deixar o link aqui abaixo, vai lá e se aprofunda. Mas para não deixar esse vídeo muito longo, eu resolvi aqui deixar só realmente as mais importantes que os funcionários mais utilizam ao longo do no dia a dia na sua vida profissional. Por exemplo, sazonalidade, que é a categoria 3, ela é uma tarifa de alta temporada ou de baixa temporada. Muito importante a sazonalidade. Na categoria 4, é a categoria de flight supply. Quais são os voos que são aplicáveis àquela tarifa? Muito importante. Categoria 5, uma das mais importantes, que é a categoria de Advanced Purchase. Eu já escrevi um artigo sobre Advanced Purchase, eu vou deixar o link aqui abaixo. Mas o que é Advanced Purchase? Advanced Purchase, basicamente, é a compra antecipada. Quanto tempo aquela tarifa ela pode ser comprada antes do voo efetivamente? Então, algumas companhias aéreas, elas colocam esse Advanced Purchase de 7 até 50 dias. Nesse artigo, você vai entender que o passageiro ele tem que comprar antecipadamente. Então, por exemplo, se ela estipulou 7 dias e faltam menos de 7 dias para a data efetiva do embarque, o passageiro ele não pode comprar essa tarifa e está na regra da tarifa e está na categoria 5. Já na categoria 6, muito importante, é o Minimum Stay. É quanto tempo mínimo o passageiro ele pode ficar no seu destino final. Já na categoria 7 é o máximo stay. Quanto tempo ele pode ficar máximo? Máximo de um mês, máximo de 3 meses, máximo de 1 ano. Na categoria 9 é a categoria de transfer. O passageiro ele pode fazer conexões com essa base tarifária. É na categoria 9 que ele pode analisar. Na categoria 10 é combinations. Muito importante. Às vezes acontece de o passageiro comprar uma tarifa na ida e na volta, por um motivo ou outro, comprar uma outra, ou mais alta ou mais baixa. Então, como é que isso acontece? Através dessa restrição da categoria 10, ele pode analisar se ela pode ser combinada ou não com a tarifa da volta ou da ida, assim por diante. A categoria 11, muito importante, blackout. Existe algum período que a companhia aérea ela não permite que essa tarifa seja disponibilizada? Qual que é o período de embargo dessa tarifa? Surcharge, se existem, além da tarifa, se existe alguma taxa extra, algum outro tipo de taxa de combustível, taxa de serviço. Eu já escrevi um artigo sobre taxas extras, eu vou deixar o link aqui abaixo, vai lá e se aprofunda, mas eu pretendo logo gravar um vídeo sobre esse assunto. A categoria 15 é uma categoria muito importante, que ela é a Sales Restrictions, é a restrição de vendas. Então, muitas tarifas, elas têm algumas restrições de que ela não pode ser aplicada em alguns países. E é no Sales Restrictions, na categoria 15, que o funcionário, o profissional, ele pode ver ali se essa tarifa ela pode ser comercializada no Brasil. Já na categoria 16, é uma das mais importantes, é uma que nós mais utilizamos, que é a categoria de penalties, que é a categoria de multas. Essa categoria de penalties é a que mais utiliza, porque quando o passageiro ele precisa mudar de data, quanto que custa a multa de mudança de data? É na categoria 16. Qual que é a multa para reembolso? É na categoria 16. Na categoria 18, é a categoria de ticket endorsement. E o que é isso? São as restrições que vão aparecer no bilhete efetivamente. Então, quais são as principais restrições daquele bilhete que vão aparecer ali, inclusive, no bilhete? Então, essa categoria é muito importante, que são as principais restrições. Na categoria 19, é de children discounts. Qual que é de desconto para crianças? Então, normalmente, o bebê de 0 a 2 anos, ele paga 10% do valor da tarifa. E passageiros de 2 anos completos até 12, eles pagam 25% da tarifa do adulto. E é nessa categoria, na categoria 19, que está estipulado, que está ali escrito na regra, quais são as regras. Normalmente são essas porcentagens que eu falei, mas é sempre bom analisar, porque às vezes pode acontecer por ser uma tarifa mais restrita, ter mais ou menos desconto. Então, sempre bom dar uma olhada lá e se aprofundar. Existem várias outras, essas outras não são tão utilizadas, não que elas não sejam importantes, mas é que elas não são tão utilizadas, não vou entrar aqui a fundo aqui. Se você tiver realmente, se você quiser realmente analisar uma a uma, vai lá no link que eu vou deixar aqui abaixo, que eu escrevi sobre cada uma delas, mas elas não é que não são tão importantes, mas é que elas não são tão utilizadas. Então, por isso que eu resolvi deixar de fora aqui nesse vídeo, mas no artigo tá tudo lá completinho. Espero de verdade ter te ajudado nesse vídeo e nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Um abraço!